amigas, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com o apoio da Fundação Konrad Adenauer
e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia presencial, física, ao alcance dos dedos dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziella Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos e da casa da Halloween. Tá bem, Vitão? Tá joia, meu filho?
Tô bem, me senti meio ameaçado por essa história de alcance dos dedos e confesso que você podia ter pelo menos terminado de mastigar antes de fazer a abertura. De resto, tá tudo ótimo, tô muito feliz de ver vocês aqui.
Queijo chique, bicho. Tá bem, Graça?
Tô ótima, muito, muito bom estar em São Paulo, tá com essa turma boa, com a galera ao vivo aqui também acompanhando a gente e... não tem tanto para falar de legislativo como a gente gostaria, mas tem muito fruto de um legislativo que não funcionou. Então tá uma semana super curiosa.
Interessante.
Né? Mas eleição tá aí bombando, né? Então acho que assunto não falta, não.
Genial, genial. Ô Grazi, você sabe que hoje veio nos dar o ar da graça o nosso querido Lombardi. O Lombardi do Legislativo. Você tá bem, Rafa? Tá bem, meu filho?
Tudo bem, tô tranquilo.
Ó, mas ele não aparece. Ele fala, mas ele não aparece. Aí a pessoa fala assim: putz, ouvi o Rafa, vou lá no YouTube ver o Rafa. Não, não vai ver. Não, não vai ver.
Não vai.
A casa da Aline tem um espelho. A gente devia ter feito a imagem pra lá. Com talvez cara, a gente tivesse enganado
é verdade,
o Rafa.
É verdade.
Mas o Rafa tá mega esperto. Porque a Anne Hyde apareceu no YouTube. Anne Hyde! Mas o Rafa não. O Rafa não. Ô Grazi, vamos começar com essa sua colocação, que eu acho que ela é super importante. Que história é essa, hein, Grazi? O Legislativo deveria ter funcionado e não funcionou. Mas o que é interessante é que vem ao noticiário, mas quase em tom de ameaça, porque fica com a sensação de que é ameaça, de uma série de aprovações relâmpagos de milhares de pautas. Você não sabe para onde olhar. Olha, vamos aprovar isso. Olha, vamos aprovar isso. Olha, aprovaram urgência para aquilo. Olha, cara, que loucura é essa, Grazi? Cara, isso tudo é cortina de fumaça ou efetivamente tem risco de alguma coisa muito louca ser aprovada e a gente ser pego de calças curtas, Grazi?
Calças curtas.
Calças curtas é um termo antigo. Você viu que Sueli Tess tá conosco, hein?
Até porque hoje em dia tá na moda, né? Você fazer a barra da calça na canela pra aparecer a canela e você o sapato sem meia.
Pantacur. Eu estou de pantacur.
Pantacur. Já... A Karina chama
Não, mas feminino já é antiga isso. Agora, calça pula-brejo masculina...
É, mais curioso mesmo.
Voltou recentemente.
De fato.
A Karina chama isso de calça pega-bode.
Pega-bode?
Pega-bode. Você tem que entrar no meio do lamaçal pra pegar o bode.
Pula-brejo.
Mas pro homem. Pula-brejo. Pula-brejo. Pega-bode.
Pula-bode.
Pula-bode.
Meu pula-cela, isso aí.
Vai bode-brejo. Grazi, como é que funciona essa loja?
Então...
Assim, é ameaça ou pode acontecer alguma coisa?
Não, eu acho que pode acontecer sim, porque eu acho que todo esse sistema de votação remoto, ele fica muito na mão das assessorias e das lideranças partidárias. Né? Então, acontece frequentemente do parlamentar não estar sabendo nem o que está acontecendo, o que, bora combinar, não é de todo incomum. Né? No presencial isso também acontece. O parlamentar está lá no presencial, mas está com a cabeça em outro lugar e tá votando de acordo com a orientação do partido.
Com
de acordo...
a cabeça em outro lugar, você foi muito chique agora.
Não, foi
tá
sofisticada.
Cagando, porque tá acontecendo.
Foi sofisticada.
Erra voto e depois põe a culpa na assessoria.
É, quem é que fez isso mesmo? Ah, não lembro. Nova política, vamos lá.
Mas se isso tem presencialmente, a distância é muito pior. Porque o sujeito não é nem obrigado a estar lá no meio para estar ouvindo o que está sendo debatido, entendeu? Ele tem que estar lá, ele tem que se esforçar para não estar lá quando ele está lá. Né? No caso desse sistema de votação à distância, enfim, remoto, é muito delicado por conta disso, por conta de você ter que exigir uma real vontade de envolvimento do parlamentar no que está acontecendo com relação a temas legislativos, quando a cabeça dele está falando de eleição o tempo todo. É o partido cobrando, são as pessoas cobrando. Gente, toda semana é assim, tá? Eu tô aqui tentando falar e aí o Vitor tá pirando o cocão no chat, entendeu?
Não,
tá?
Isso não é verdade.
Isso é também, já que eu tô falando falando de presencial e remoto. No remoto é assim também, entendeu? Mentira. São muitos anos de sala de aula para não perder o fio da meada enquanto o mundo cai à sua volta.
É, o que acontece é o seguinte, a gente tá com o gravador na mesa. Aí eu tava mandando a linguagem de sinal aqui pro Lombardi.
Para não bater as
pra
coisas.
Não bater as coisas. Aí a Aline chegou já, pumba, botou assim, pau, tumba. Aí eu falei, não, Aline, não faz, não sei o que, tipo, ensinar assim e tal, não sei o que. Aí ela foi tirar o prato com toda a delicadeza, plau, bateu na Enfim, é isso, desculpa.
Entendi. Era o teclado.
É. Mas, então, eu acho delicado porque não existe um critério claro. Eu não sou contra o sistema de remoto de votação. Pelo contrário, eu acho que tem muita coisa que é gasto de tempo desnecessário dos parlamentares, que não precisaria estar sendo gasto, que poderia estar sendo melhor empregado com outras coisas, mas é preciso que tenha um critério muito evidente do que a gente vai deliberar de forma remota. Então, a primeira coisa que a gente costuma fazer no nosso parlamento é criar uma definição temática, né? Então, coisas que você pode tramitar dessa maneira e coisas que você não pode, né? Por exemplo, quando você está falando de tramitação conclusiva, que tenderia a ser uma tramitação mais rápida, com menos, enfim, com não tendo a possibilidade do todo se pronunciar, né, a parte se pronuncia pelo todo, quais são os critérios que se estabelece para uma proposição ser conclusiva? Primeiro, temático, né, tem coisa que você não pode deliberar conclusivamente e acabou, você precisa de plenário, porque são coisas fundamentais, direito penal, sei lá, coisas que são muito...
Código.
Atingem, projeto de código, coisas que atingem a vida de todos de forma muito, muito direta. E aí, uma outra ferramenta que é preciso ter e que já tem para o sistema conclusivo é você ter a possibilidade de uma minoria pedir para mudar isso. Né? Então, vamos lá, determinada proposta está no sistema híbrido. Né? Mas é preciso ter um critério para que a minoria possa pedir, olha, eu não quero que seja remoto, eu quero que seja presencial esse tipo de votação. É o mesmo mecanismo que você usa para tirar do conclusivo, da comissão, para o plenário. Nossa. E aí a gente tem outras possibilidades, inclusive.
Desculpa te interromper, mas eu não tinha pensado nisso e é uma solução simples e elegante para um problema muito concreto. Assim. Então,
correlata, é uma coisa que já tem no regimento. No
Não está inventando nada.
E para inventar, ainda tem possibilidade de inventar. Né? Nos Estados Unidos você tem a possibilidade de fazer uma deliberação rápida, de 3 minutos, 4 minutos, de determinadas proposições, aí o que você faz? Você bota o quórum lá no teto, né? Porque são coisas que são de consensuais, então dificilmente vai passar uma coisa muito estranha ou muito alheia. Né? Então, assim, tem uma série de ferramentas que podem ser construídas para a gente conseguir fazer, de fato, o sistema remoto se tornar uma forma de não ter gastos desnecessários de tempo dos parlamentares, dos servidores, enfim, da sociedade civil como um todo, e também de você não criar essas situações de deliberação relâmpago de temas muito fundamentais. Né? Até o Fernando Porto Lima está comentando que muitas pautas ligadas à segurança pública, direito fundamental, enfim, né? Não é assim que se delibera esse tipo de coisa, fica essa cara de na calada da noite, essa sensação muito, muito ruim, né?
Isso em muitos governos, claro, pode ser de formas diferentes, mas impressiona. Pode usar município, pode usar estado, pode usar união. Em diferentes anos, em diferentes instantes, sempre tem gente acusando alguém. E esse é o papel da oposição. Tem que acusar, tem que criar fuzuê, tem que fazer bagunça, tem que fazer barulho de estar deliberando, decidindo. E aí vem os termos tradicionalíssimos, né, Grazi? No apagar das luzes, no frigir dos ovos, quando ninguém está olhando, né? E etc, etc, etc. Então, é do jogo político ou efetivamente faz sentido reclamar? Porque os que reclamam hoje são os que promoveram em outrora. E aí, de novo, não estou falando que é no plano federal. Estou falando em qualquer plano. Quem reclama hoje já usou em outrora. E se não usou em outrora, se chegar ao poder, vai usar, né, quando precisar usar.
Mas usar especificamente essa questão do sistema remoto, você está dizendo?
Não, porque o sistema remoto é uma coisa um pouco mais nova, por conta da pandemia e tal, aí precisaria ter outros governos. Mas sempre há acusação por parte da oposição de que se assodou, se atropelou. Eu acho que hoje está muito mais atropelado que em outrora. E a pandemia ajudou isso. Uhum. Mas que sempre tem reclamação, sempre tem reclamação.
O desgraçado terminou de falar... Uhum. enquanto eu tava mastigando, só pra eu pagar esse mico, né?
É porque não, eu quis bem. Me vingar. Você sabe que eu sou um sujeito rancoroso. Vocês quem tem ex-amigo
demais,
é rancoroso. Quem tem ex-amigo é rancoroso.
Não, não tem problema, não. É, o Humberto é o campeão dos ex-amigos.
Eu tenho muitos ex-amigos.
Mas é dos amigos.
Mas a
também.
Culpa é deles. A culpa é deles. É. Aí não, aí a terapia já mostrou
que mas, mas o lance, é, meu querido Dantas, meu caro Humberto, é, a gente tem aí tradicionalmente essa alegação de que ah, não houve discussão, não houve tempo suficiente, não sei o que e tal. Mas geralmente isso é feito extra regimento, é do tipo, qualitativamente não houve uma discussão adequada. Mas os requisitos regimentais foram respeitados. O que a gente está vendo agora...
É um atropelo absoluto.
Sistematicamente é um atropelo. E um atropelo, não que outros atropelos não tenham acontecido. É, acordo é uma coisa que supera regimento sempre, não é de hoje, assim. Mas acordo, não uma imposição unilateral do presidente da casa, ditando uma regra, criando uma regra nova e mudando a regra no dia seguinte. Porque essa questão do sistema de deliberação remoto, aconteceu exatamente isso. O Lira, numa quinta-feira, falou, vai ser desse jeito semana que vem. Chegou na sexta, ele falou, não, vai ser de outro jeito. Chegou na segunda-feira, ele falou, não, vai ser daquele outro jeito que eu tinha falado. Aí não dá, cara, não faz o menor sentido. Embora faça o sentido do exercício do poder e, enfim, da gente ter uma manipulação ali do plenário e das vontades por parte de quem está comandando, quem tem o poder de agenda. Né? E a gente sabe o quanto que tem o poder de agenda nesse caso. O poder de agenda em conteste é avassalador no legislativo, assim, né? Uma coisa, uma questão de você não apenas controlar o que vai ser votado, quando vai ser votado, como vai ser votado, mas influenciar o resultado da votação por você ter o domínio do plenário. Né? Eu lembro o caso clássico do Eduardo Cunha, quando teve a votação da PEC da redução da maioridade penal, que perdeu, e aí ele mudou o conteúdo, e foi praticamente ali você usar o ciclo de votação, ele mudou um pouquinho o conteúdo, botou para votar de novo a mesma PEC no dia seguinte, algo que você não poderia fazer.
É inconstitucional, não é só não regimental, né?
E botou para votar no dia seguinte, manipulou a formação da maioria e usando praticamente um ciclo de votação, fez com que no dia seguinte ele aprovasse o mesmo projeto. Então, assim, foi uma coisa... Essas coisas acontecem, mas no caso do parlamento atual, dessa legislatura, especialmente da presidência do Lira e desse ano, tem acontecido, não é nem semanalmente, é na mesma semana o cara muda duas, três vezes, assim. Isso é uma loucura.
Ô, Vitor, sabe o que eu acho muito louco disso? É que o Lira, em alguns instantes dessas mudanças, alegou que isso ocorria por causa da pandemia. Só que a gente não tá mais em 2020, a gente não tá nem mais em 2021, a gente tá em 2022. Eu não estou dizendo que a gente não tem que tomar cuidado, que a gente não tenha que ficar atento, que a gente não tenha que se vacinar. Eu não seria nem louco, né, de embarcar na estupidez do negacionismo. Mas, cara, esse cara é o cara que se serve do universo negacionista para ter voto e para ter benesse, para ter vantagem e para criar ordem e órbita de governabilidade, e é o mesmo cara que se usa convenientemente do espectro essencial, da lógica essencial da pandemia, para dizer que pode ter votação remota, que pode ficar longe, etc. Quer dizer, a conta do Lira nunca fecha, né? Então, para quem é racional.
E o que faz menos... Foi bom, mas o que faz menos sentido ainda é porque exatamente nos momentos mais graves da pandemia, a postura era exatamente o contrário. Era tipo, não podemos votar isso porque estamos na pandemia. Porque estamos no sistema de deliberação remota. Era o contrário. E isso aconteceu com o Rodrigo Maia. E mais uma vez eu falo, detratores de Rodrigo Maia, arrependam-se, entendeu? Arrependam-se porque ainda há tempo. O que acontece? Suas almas serão salvas. O que acontece?
Muito louco querer que o Baleia Rossi fosse presidente da Câmara, mas paciência, né? Mas tá certo.
Não,
é
tudo
isso.
Bem, mas assim, o que aconteceu, por exemplo, com era uma medida provisória, que era a MP da grilagem, né? Que mexia com o licenciamento de terras e tal. O processo todo, o Rodrigo Maia queria aprovar, ele não era contra o texto. Mas ele cumpriu o acordo que foi feito no começo em março de 2020, no começo da pandemia, de dizer, olha, só vai ser matéria em que houver um dissenso muito forte, não vai ser votada, não vai ser aprovada. E foi exatamente isso. Ele matou no peito e tirou da pauta.
Que era muito mais fácil ter acontecido durante a pandemia, porque não tinha comissão funcionando, não tinha... Era ali.
Se botar... E o Lira tava puto com ele. Eu lembro do Lira no plenário, falando, não, seu presidente, eu sou do acordo, não sei o quê. Ele falando daquele jeitinho dele lá, meu, conversinha mole e tal. A gente tem um acordo e tal. E o acordo era, vamos atropelar a oposição. Esse era o acordo, entendeu? E tinha voto pra atropelar. Esse é o ponto. Se botasse pra votar, ia ganhar. Então não é que não tinha voto, tinha a maioria formada ali. Só que havia um acordo anterior que era matérias em que não há um nível mínimo de consenso, em que a liderança da oposição não concorda com colocar em pauta, não vai ser votado. E o Rodrigo Maia falou isso e tem registro no plenário. Quem acompanhou a votação viu. Foi isso.
Sabe que essa semana eu peguei para ler uma publicação da Câmara dos Deputados, que é uma organização temática da evolução dos regimentos internos. Então, foi um trabalho, inclusive, do meu orientador aqui da USP, o professor Paulo, com uma servidora da casa que...
Estudei com o Paulo, hein? Estudei com o Paulo. Paulo Ritt, né?
E eles fizeram uma compilação dos diversos regimentos e eles começam a organizar por tema como que a coisa foi mudando ao longo do tempo. Mas, bom, a introdução desse compilado regimental é do Dr. Mozaviana, né? E eu...
Não,
sigo
Mozart
chamando
ele. Saudoso, Moza!
Sigo chamando ele de doutor e como um título honorífico mesmo, que foi secretário-geral da mesa por mais de 20 anos na Câmara dos Deputados. Foi uma figura muito fundamental na consolidação e estabelecimento do regimento e do funcionamento do Congresso como é hoje. E não dá para se dizer do Mozart que ele era um formalista, porque ele não era. Né? Em havendo acordo, passava-se por cima de virtualmente qualquer regra da casa. Isso não é um problema. Por que que não é um problema? Porque, diferente de um sistema jurídico, que o acordo firmado é que haja representantes, dentro da Câmara, eles têm autonomia para legislar sobre o funcionamento deles. Mesmo que, claro, né, sob os critérios constitucionais, tem toda uma... Não é, a autonomia não é plena, mas há uma grande autonomia. O que o Mozart colocava nesse texto é que essa autonomia, ela pode ser de grande valia no momento em que há, de fato, um consenso. Né? E aí não é maioria, né? Não é um acordo de um grupo grande. Há consenso, então tá ótimo. Aí por que o regimento se mantém? E é super interessante, porque isso é uma pergunta teórica que por muito tempo eu me fazia.
Por que
agora...
que existe o regimento?
Pra que existe o regimento, então, se a gente usa outra regra? Né? Que na minha tese de doutorado eu falava da porcaria da decisão lá sobre os presidentes de comissão, que sempre me incomodou. E aí é tão interessante que o Mozart coloca assim, que foi?
Imagina
coisa
você,
que me incomoda.
Assim, acordando de manhã com sono e chega no espelho.
Pergunta
assim,
pro Rafael.
Por que a porra do presidente...
Sabe
aquele quadrinho? Sabe aquele quadrinho do cara indo dormir? Pô, o cara não sei o quê, o cara pegou
pariu.
O ônibus.
Deixa eu fazer um complemento a isso. Desculpa cortar, é muito indelicado, mas só para valorizar ainda mais isso que você está colocando. Grazi, eu sei que algumas pessoas fizeram críticas à sua tese justamente por este padrão de lógica de informalidade. Aí eu fico me perguntando se imbecil é cientista político para entender a realidade ou para facilitar a própria vida. Porque o que tem de idiota no universo científico que quer facilitar a própria vida, eu sou um desses. Eu facilitei minha vida em alguns momentos. Mas, o cara lê a lei e diz, tá escrito aqui! Aí você fala assim, cara, mas não funciona assim. Não, mas eu sou um institucionalista formal. Tá escrito na lei, acontece. Acontece, porque você é um idiota.
Saudade do Adam Sandler.
Não era? Eu também.
Mas, Grazi, eu tô querendo dizer o seguinte. Teses como a sua são essenciais para que a gente tenha na mão a trena capaz de medir a distância entre o que se espera em termos legais e o que se vive em termos práticos. Agora, a partir do instante em que um cientista político vive só o que está em termos legais, me desculpa, querido, você não devia ter feito ciência política, você devia ter feito direito. E olha que no direito se interpreta o que se quer do jeito que se bem entende na lógica da subjetividade. E aí o sujeito quer ser cientista político só falando de norma escrita. Você é um imbecil. Desculpa, é que depois da terceira cerveja você começa a ser um pouco mais honesto do que quando você era uma discussão.
Eu não conheço tudo de cerveja, não. Várias.
Eu cheguei antes, eu já tinha tomado duas quando você chegou.
E sabe o que eu acho curioso,
Beto? Perdão, eu sei que você vai aliviar porque você é uma mulher elegantérrima. O grosso aqui sou eu.
Olha, já fui elogiada e xingada de muitas coisas, mas elegantérrima acho que é um pouco demais. Mas enfim, eu acho que tem uma questão também de como o neo-institucionalismo rebate aqui no Brasil, porque é curioso, né? Esse formalismo neo-institucionalista é coisa de brasileiro, porque não é. Você vai ver o neo-institucionalismo que interpreta qualquer outra arena do mundo, é um neo-institucionalismo que entende que instituições são tudo aquilo, todo tipo de organização que incentiva comportamentos. Inclusive, é um problema da teoria.
Formais e informais.
É que a
galera da ciência política tem preguiça de ler Douglas North.
Exatamente. E o próprio Shapley, que é um dos principais autores em estudos legislativos. Kenneth Shapley.
Ctrl-C, Ctrl-V, Chatsloff! Chatsloff!
Não é Chapel que fala?
Vocês são muito...
Eu jurava que era Chapel.
A gente chamava ele Shapsley. Ele me deu um curso.
Ele falava, né? Então é Shapsley.
Chapel and Bonnet.
Deu um curso pra você? Não é? Sou eu pra falar aqui, não.
Chapel, não sei se eu chamei ele errado Bonnet o tempo todo, mas... Mas o curioso é que...
Vocês dois são sofisticados demais, e o Lombardi também.
Que ele falava assim, olha, você tá falando de informalidade no legislativo brasileiro... A seniority de escolha de presidente de comissão nos Estados Unidos é absolutamente informal, é um acordo de cavalheiros. Não é.
Eu teria mutado nesse momento, mas não é possível agora. Estou eu segurando aqui.
Meu canapé.
Tentando montar aqui um mínimo canapé, o Humberto, enfim.
Aline, suspende a cerveja por uns minutinhos, tá? Espera. Eu acho que estamos num ponto bom.
É, tá no ponto da curva aqui.
Mas sabe o que eu acho interessante? A conclusão do Mozart, quando ele falava isso tudo, né? Ele falava que, bom, então o regimento existe. Então pra que o regimento existe caso, já que pode ser tudo mudado com base nesse acordo, né? Com esse consenso. Porque o regimento... é a garantia da minoria. É uma reserva formal de direitos das minorias. E eu achei tão curioso, porque ele coloca isso como se fosse uma coisa dita com frequência, como se ele estivesse repetindo uma máxima.
Algo que ele já ouviu em várias reuniões de líderes.
Mas olha que legal, Graça. Mas aí ele diz assim, que no limite, se você se sentir efetivamente afrontado, você apela para o regimento.
Isso.
Se todo mundo estiver junto, vai passando, é isso.
Isso. Se tiver... Porque, qual que é a questão? Para que serve o regimento? Para regular conflito. Né? Ah. Para regular conflito. Se não há conflito, não há porquê.
Esquece o regimento, vamos seguir.
Esse é que é o ponto. Só que é preciso que ele seja mantido na eventualidade de haver conflito.
Sabe qual que é o ponto? Três pessoas numa sexta-feira à noite discutindo o regimento.
Até no ao vivo do meu, do meu Instagram.
Não, veja bem.
Fui eu. Não, me sinto responsável.
É essencial. Veja bem.
É porque daqui você é a única responsável. Porque os outros dois estão
irresponsáveis. Desculpa, parei.
Não, mas Grazi, olha que interessante.
Não, mas é incrível isso.
Mas é incrível. É incrível. A gente, ó, Grazi, agora simulou um peixe. Mas, cara, é simplesmente sensacional isso. Porque o regimento o colete salva-vidas da minoria.
É isso.
No limite, eu, né, fica fazendo curva, feito doido, com o bote, mas se cair, tem o colete salva-vidas. Se todo mundo chegar no fim, valia ter feito as curvas intrépidas da vida.
É a possibilidade que existe daquele tipo de deliberação parlamentar não se tornar uma grande ditadura da maioria. Né? Então, eu achei isso muito curioso, porque essa publicação é de 2015, não é que é de muito tempo atrás.
Não, bem recente.
Né? E isso já não é tão visto assim. E eu tô muito curiosa para como vai ser isso na próxima legislatura. Então, porque as minorias mudam, né? A minoria de ontem é a maioria de amanhã.
Mas aí deixa eu fazer uma provocação importante em relação a isso. Talvez seja por isso, então, que tantos benefícios e vantagens corporativistas dos parlamentares passem sem grandes problemas. Porque aí não tem quem apele, e aí a gente está junto, né? Quando é para ser corporativo... Eu escrevi o texto de ontem do Legislativo, falando, olha a quantidade de coisa que existe pró-parlamentar individualmente que deixa de lado a lógica do Legislativo, que deixa de lado a lógica dos partidos políticos, para louvar a pessoa.
Uhum.
É impossível chegar, leia o texto do Legislativo de ontem, ah, não tem acesso a Estadão, vai lá no site do Voto Consciente que está lá aberto o texto. Né? Todo mundo sabe que sempre foi assim, é um acordo.
O cara que escreveu é meio esquisito, mas...
É, festa estreia com gente esquisita, não tô legal, mas, cara, dá, no fim você das contas, assim. Eduardo e Mônica casaram.
Exato.
Mas a história é essa, cara. É, olha a quantidade de ambientes e de coisas em que a gente valoriza o individual em detrimento do coletivo. Nossa, seja o coletivo partido, seja o coletivo parlamento. E eu nem acho que exista coletivo parlamento. O coletivo parlamento é composto pelo coletivo dos partidos. E devia parar aqui. Mas a sensação que fica é que chega no limite.
Tem no momento, alguns momentos o coletivo do legislativo existe.
Tipo assim, boa, boa.
Ele tem momentos em que ele existe, que são alguns momentos de enfrentamento institucional, de embate institucional, alguns momentos.
Sobretudo
de...
quando é governo e oposição.
Não sei.
Ou pra dizer não pro judiciário.
É, eu tava pensando nesses momentos. Tá. Então, assim, que é uma coisa mais homogênea e tal. Não, se você pensar o legislativo como um corpo mesmo. Né? Ou então questões pequenas da política menor que tem a ver com o pessoal que quer se proteger da punição, de alguma maneira, inclusive internas, né? Enfim, o corporativismo também se apresenta. Mas, via de regra, eu concordo com o Humberto. É um arranjo de coletivos. O grande problema que a gente tem, e aí me parece que o texto do Humberto vai nessa linha, é que você não tem... Eu não vejo um problema de ser um arranjo de coletivos, mas que ele seja um arranjo de fato de coletivos, ele não está sendo. Né?
Uhum.
Perfeito, é isso. É isso.
Então, quando você tem, por exemplo, uma... Eu recebi o Santinho, que agora é isso, né? Você recebe o Santinho no WhatsApp.
Ai, meu Deus do céu, que igreja virtual.
O Santinho de uma pré-candidata, que agora deve ser candidata, a deputada estadual, que por um acaso trabalhava num gabinete conhecido lá de Brasília. E aí eu recebi o Santinho dela, assim, eu olhei convidando para o evento de lançamento. Eu falei, nossa, que legal e tal, deixa eu dar uma olhada e tal. Eu falei, ué, mas qual partido? Aí eu olhei, cacei, falei, aí comecei a procurar, falei... Qual partido, cacete? E a pessoa se lança, deputado estadual, faz campanha, não tem a manha nem de dizer por qual partido. Não é nem uma questão de tudo bem, você pode... Por mais que você tenha aí um tipo de uma argumentação, meio que uma desconfiança dos partidos e não sei o quê, eu até aceitaria isso. Mas como é que eu voto em você, ô cacete?
Exato, exato. E não tinha nem o número.
Não tinha nem o nome, nem o número, não tinha
e
nada.
E vai arrastar voto pro topo da nominata do
tinha,
partido.
Número não tinha como ser. Número não tinha
como
ser.
Não pode ainda. Ainda é pré. Perfeito.
Verdade, boa. Não é pré, mas ainda não tem o número?
Ainda não, na pré-campanha não pode ter número.
Mas a pessoa se coloca com o individualismo... Tá certo. A pessoa se coloca para a política com um individualismo tal e depois vai criticar quem cultiva a relação clientelista, depois vai criticar quem faz patronagem. Sendo que ela está alimentando essa máquina a partir do personalismo pelo qual ela se lança, essa pessoa, mas não só ela, esse grupo de pessoas se lança para a política. Então é terrível isso.
Vitor, é... facilmente a melhor fala. Sim, eu queria ter escrito isso na conclusão do artigo.
Ô, pessoal, assim, fecha a porta perfeito. Aí que tá difícil.
É perfeito. É perfeito. É perfeito. Porque isso é essencial. A Aline está conversando.
Ô, Aline!
A Aline está numa reunião bilateral. Acordos
fecha
bilaterais.
A porta.
Bilateral. Acordos bilaterais. Acordos bilaterais. Mas o ponto é o seguinte. Né? O ponto é o seguinte, a gente precisa urgentemente pensar que todo... E, cara, assim, desculpa, pessoal, eu sei, eu dei aula em praticamente tudo quanto é coisa de nova política que apareceu, com esperança, com vontade de ver acontecer. E ainda tenho muita vontade e muita esperança. Mas desculpa.
E muita gente boa entrou nesse processo.
E muita gente boa entrou.
Que não teria entrado. É.
É incrível, mas é tudo em primeira pessoa. Primeiro que tem um problema geracional assombroso nessa história. Assombroso nessa história, né? É a geraçãozinha que não pode se frustrar, é a geraçãozinha que não pode perder, é a geraçãozinha que o pai não pode dizer não. Desculpa, cara. Desculpa, vocês são um fracasso. Né? A geração que não pode ouvir não é a geração fracassada. Porque, cara, você tem que ouvir não. Você tem que perder. Você tem que ter dificuldades, assim, enfrentar dificuldades na vida pra botar a cabeça pra fora, cara. Senão vai dar besteira. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E se você não achar óbvio, você pode ficar tranquilo que o seu terapeuta vai achar o máximo. E se o seu terapeuta não é seu terapeuta hoje, ele tá em stand-by te esperando. E você vai gastar uma bica de dinheiro com terapia. Porque você vai ter que aprender a se frustrar. Você vai ter que aprender a ouvir não. Então, isso é muito legal. Agora, cara, é tudo em primeira pessoa. O que eu mais ouvi antes do limite de filiação partidária de 2018, de gente jovem, foi: professor, onde é mais fácil me eleger? No inferno. Em termos de partido. No inferno. E olha, os descoladinhos. Eu não vou ficar botando nome aqui, porque eu não vou ficar com sacanagem com gente que confiou em mim pra me ouvir. Mas eu nunca dei a resposta. Minha resposta sempre foi: aonde ideologicamente você se sentiria mais à vontade? Aonde você leu estatutos e entendeu que você poderia mais? Ah, não li estatuto, tem nada a ver! Então vai pro inferno! E isso é bizarro, Grazi.
Humberto, e você sabe o que é? Que eu acho muito interessante nessa...
Por conta, povo rio!
Por conta desse individualismo, tem uma consequência que é muito interessante. Eu costumo falar que o processo de se descobrir politicamente é um processo de frustrações.
Fantástico,
porque você começa querendo tudo, né? Então, o que, que você quer?
A gente tá falando de política mesmo?
Mas o que, que é a política?
Psicologia hoje, com Graziella Testa, Vitor Oliveira, Humberto.
Tô falando sério, assim, né?
O processo de descoberta, de maneira geral, né? E o de se afirmar
por se
enquanto...
Entender o juízo de valor, e, portanto, o juízo de valor é a ideologia, e como você se entende politicamente, é isso.
Mas isso, às vezes, é quase um negócio fálico, anal, não sei o que, do Freud, né? Porra, não. Os caras não passaram disso.
O Freud não tinha fálico.
Só tinha anal?
Não, tem oral, tem anal.
Ah, não, tem fase fálica, mas o falo tá ali, é bem presente, importante.
Ele é importante.
Aliás, a gente já chegou nesse assunto, deixa eu falar.
Mas o Freud não era um
filho. Olha o que a gente fez.
Mas que
a gente
coisa.
Interrompeu uma mulher inteligente
pra falar de
pica. Falando pra falar a coisa mais machista que a gente fez nesse programa.
Que merda. Que merda. Porra.
Esse processo de descoberta é um processo que você descobre que você queria tudo. Você quer que todo mundo tenha saúde, você descobre que você quer que... O Vitor já tá tão bêbado, gente. Ele tá olhando assim, sabe aquela cara que você olha pra frente, fazendo cara de quem tá tentando se manter...
Não, gente.
Se manter
não,
firme.
Não, o Vitor tá bem.
Que isso, gente. Tomou uma dose de uísque. Eu tô morrendo de fome.
Eu tava com fome.
Mas assim, então você quer tudo. Você quer que todo mundo tenha muita saúde, você quer que o país se desenvolva economicamente, você quer que a educação seja maravilhosa. E aí você começa a bater nos trade-offs, né? Só pra falar do meu maridão, que gosta de usar esses termos.
Mas do Lombardi.
Do Lombardi, porque você não pode ter tudo. Né? Então, provavelmente, se você for ser alguém que pensa num estado bem intervencionista, vai ter outros problemas relacionados a isso. Se você for pensar em ser alguém muito liberal, eu quero ser liberal. No Brasil não tem a direita liberal, eu quero ser liberal. Né? Provavelmente você vai trombar com questões de desigualdade social, com questões de defeitos de mercado.
E você vai precisar dar uma resposta a essas coisas.
Isso! Então é um processo frustrante, porque você vai descobrindo que todas essas coisas são muito mais... tem muito mais nuance do que se espera e você precisa... Enfim, o que eu entendo? Eu entendo que quando você tem uma vivência partidária, uma vivência política, não precisa nem ser partidária, mas uma vivência política em movimento estudantil, em igreja, em o que seja, em algum lugar que você tenha colocado as suas ideias em embate com outra pessoa, tenha sido questionado, isso, e tenha perdido. E tenha aprendido que, olha, eu queria uma coisa, mas os outros queriam outra, eu entendi que assim seria melhor, assim mudamos juntos, né? Ou então, que eu nem entendi que assim seria melhor, mas eu estou nesse coletivo, entendo que, no geral, esse coletivo representa as minhas vontades, eu abro mão dessa vontade. Isso que você fala, de ouvir não.
Né? Isso.
Então, a pessoa, quando tem uma vivência política, antes de ter uma vivência parlamentar, uma vivência como político, isso já está mais bem definido e é mais fácil de se entender, inclusive de achar um partido político para falar esse partido... é o partido que faz sentido pro que eu falo, né? Pro que eu penso, pro que eu entendo. Porque eu acho que muitas vezes, Humberto, não é nenhuma coisa da pessoa não ir olhar o partido. A pessoa não se conhece o suficiente.
Sim, sim.
Pra saber, sobretudo esses muito jovens, né? Então, o que que acontece? Essa pessoa vai se descobrir na arena parlamentar quando ela já tem uma tonelada de votos nas costas e um monte de gente que votou nela por causa disso. Né? E aí?
Então, e aí, primeiro que assim, primeiro, isso é incrível. Segundo, cara, assim, é necessário dizer e pensar isso. Eu vou te falar um negócio, eu vou perguntar uma coisa pra vocês, assim, muito elitista em termos de exclusão e contrária a muita coisa que eu já disse. Mas um deputado estadual, um deputado federal, com 21 anos, eu tô falando de limite legal, tá? Faz sentido, cara? Faz sentido?
Eu acho todos? Que... Não.
Não. Então, mas é interessante isso. Porque, assim, o autoconhecimento... Aula de liderança. Primeiro passo para você liderar um processo. Se autoliderar. Em que medida que alguém... E claro que com 47 é fácil dizer isso. Mas em que medida alguém com 21 anos consegue se autoliderar ou tem consciência disso? Agora, claro que pode ser, como o Vitor disse, este elemento representa tantos outros no que diz respeito, inclusive, à lógica da imaturidade, da idade, ou de uma lógica geracional. Mas é mega desafiador isso. E eu conheço muita gente de 20 e poucos anos, infinitamente mais madura que eu, e não que eu seja um ícone da maturidade, mas só para usar a comparação da idade, mesmo porque eu sou imaturo até dizer basta, né? Mas é muito interessante isso, cara. É muito interessante, porque o que você está dizendo é, o cara entra, filme do Marcelo Mastroianni, sobre cassino. É um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. E é uma porcaria de filme. Tanto que eu nem consigo encontrar de novo. Eu não consigo localizar a porcaria do filme. Mas por que que ele é interessante?
Mastroianni fez muito filme. Hein?
Pois é.
Não, esse cara, o cinema italiano... É igual vinho italiano. Tem muito.
Tem muito. Tem alguns bons e muita
tem
porcaria.
Muita merda.
Exatamente. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Muito perfeito. Bom. Tem muita porcaria. Mas quando é bom de verdade. Assim, porque é incrível. É top one. Mas olha só que interessante. O Marcello Mastroianni, Marcelo Mastroianni, enfim... Ele entra, ele é um jogador...
Como é o nome dele?
Marcello Mastroianni.
Tá louco, hein? Você percebeu que o italiano dele é bem melhor que o espanhol, né?
Eu acho. É que vocês falaram do tal do boné lá, do Chappells.
Do Chappell.
Então eu fiquei com chapéu na cabeça. Boné na cabeça.
O que é Chappell?
Chappells e boné.
Cara,
então...
você sabe, vou cometer uma inconfidência aqui. Eu roubei um livro da USP.
Ai, rapaz.
Como é que eu roubei? Eu peguei ele da.
Sai do ar.
Eu peguei ele da biblioteca e eu nunca consegui devolver, porque eu perdi o.
Você conseguiu se formar? Porque na UNB eu precisei achar pra poder ter devolver.
Consegui,
e
não, nem me
deu. Eu também.
Mas eu recebo todo mês.
Foi sem querer, foi um
mas
dia
eu
de futebol.
Recebo todo mês. Um e-mail da biblioteca dizendo que eu preciso devolver o livro.
Eu não recebo porque desabilitaram o meu livro.
É um livro sobre estudos legislativos do Laver e do Chappell.
Então, o meu era de futebol.
Era isso.
O meu era de torcida uniformizada. E até chato, porque eu gosto de futebol, fica parecendo que eu fiz um livro de estimação, não sei nem onde tá. Mas é desagradável isso, é horrível. Mas eu queria saber exatamente onde eu estava.
Eu não sei, eu te interrompi, é que...
Você tava no Marcello Mastroianni, no filme que você não acha mais.
O filme diz assim, o Marcello Mastroianni, ele é um jogador viciado em jogo, de cassino. E ele conta que o pior vício existente para um jogador é você entrar no cassino e ganhar na primeira. Porque quando você ganha na primeira, você fica com a sensação, cara, de que todas as suas derrotas a posteriori são
frutas
do azar e exceções. Porque um dia você ganhou. Galera da nova política, continuem na política. Vocês são importantes, vocês são relevantes. Vocês podem amadurecer, todos nós podemos. Todos nós amadurecemos todos os dias. Mas aprendam a perder. Aprendam a perder. É só essa mensagem que eu dou pra vocês. Né? Porque com medo de perder, alguns de vocês já se subverteram de maneira assustadora. Assustadora. A Gabriela Fernandes está reclamando que procurou o livro na USP outro dia e tava faltando na estante. Diz que tava, mas não tava. Aquele famoso tem, mas acabou. Na volta a gente compra. Filho, na volta a gente pega o livro. E não tinha o livro. Olha lá, Graça. Tá vendo? É assim que funciona.
Gente, eu tenho que falar com a USP pra eles não deixarem vocês formarem com o livro.
Não, já formou, Graça. Meu diploma é meu e ninguém pega. Não vou defender meu diploma com ele.
Não vou devolver.
Para com isso. Para com isso. Pelo amor de Deus.
Que é meu, tá guardado, velho.
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu já tirei cópia e já mandei pra nuvem na Finlândia. Para com graça. Mas então. Mas esse é o ponto. E aí eu vou citar um político que vocês sabem que eu tenho birra. E tenho mesmo. Eu posso ter birra com o que eu quiser. Posso gostar do que eu bem entender. Desde que uma maneira minimamente respeitosa. Mas eu vou voltar no tal senador intocável do Distrito Federal. Que vai terminar o mandato e não vai renovar. Vai ser outra coisa. Mas senador não vai ser. Esse achou que ia ser governador. Pode achar o quanto quiser. Regufe. O Regufe achou que ia ser senador. Aí, o que, que aconteceu? Vou contar pra vocês a versão que eu tenho. Ela pode estar completamente enganada.
Não é que o Regufe achou que ia ser senador.
Ele achou que ia ser governador.
O eleitorado do Distrito Federal achou que ele ia ser senador. Esse foi o problema.
Exato. O eleitorado achou. Ele não foi, mas paciência. Mas vamos lá. Ele achou que ia ser governador. E muita gente acha que basta botar o nome que leva. Não é tão simples assim. Aí, ele saiu pulando de partido em partido. Ele foi eleito pelo PDT.
Foi.
Ele ficou sem partido um tempão. Ele flertou com o Novo. Ele foi bater no Podemos e acabou no União Brasil. Dançou, playboyzão. Dançou. Aí o que aconteceu? No União Brasil, ele achou assim, eu sou a última Negresco do pacotinho azul. Né? E aqui eu vou ficar e vou me eleger governador. E eu não acho que é só culpa dele.
Ele e o Moro.
Porque, exato. Porque um monte de gente em volta fica perturbando.
O Bivar deu uma volta na galera, né?
O Bivar, bicho, ele é bivolt. Ele age no 110 e no 220 e bota todo mundo no bolso.
Dois, cara. Essa história do União Brasil não termina.
Foi bom.
O Bivar é bivolt, velho. Ele bota todo mundo no bolso. Ele funciona em todas as tomadas. Ele tem adaptador.
Ele parece bobinho. Né?
Ele parece bobo, mas ele não é. E ele vai ser candidato a deputado
São
federal.
São os piores. Quem já passou 15 minutos na Câmara sabe disso. Mais bobo parece, mais tá te dando volta.
Escrevam o que eu tô dizendo. O Bivar vai ser candidato a deputado federal com uma única razão. É um truco. Pode dar certo, pode não dar. Mas se o Lula for eleito, ele quer derrubar o Arthur Lira e ser presidente da casa. O acerto já tá feito. O Bivar quer ser presidente da casa. Se o Lula vai ganhar, se o Bivar vai ganhar, se isso vai dar certo, são outros 800.
Seria o melhor presidente do Lira, certamente.
Mas, Grazi, até essa lata vazia seria melhor.
Eu acho que o Lira, como outro presidente...
Vocês que me falaram que ele é o pior, eu não tenho como avaliar.
Não. O Lira seria melhor presidente que o Lira. Com outro presidente da República.
Ah, sim. Provavelmente.
Ah, bom ponto.
Provavelmente.
Bom ponto. Com gente que sabe articular politicamente e falar, Lira, pera um pouco, vamos com calma, talvez ele fosse um pouco melhor.
Pera. Daqui você não passa.
Quem negocia sou eu, né? O Lira ocupou
Não, faz sentido. Faz sentido. O Lira ocupou vácuo. Faz sentido. Muito bom.
Realmente não acho que, assim, o Lira é o pior presidente da história da Câmara dos Deputados que eu conheço, pelo menos da Nova República. Entre outros motivos, porque o Bolsonaro é o pior presidente da nova república.
Não, bom ponto. Excelente ponto. Mas eu vou voltar aqui então ao seguinte. O Regufe não tá nem aí para partido político.
Uhum.
O apego do Regufe a um partido político é o mesmo apego que uma fita de durex num ambiente molhado. Não pega, só desliza.
Foi fofinho.
Foi claro, fofo.
Cara, eu fiquei com medo dessa sua analogia.
Você achou que eu fosse fazer uma analogia pornográfica, obscena e tal? Não, tiozão de churrasco, não. Porque eu sou um cara cuidadoso. Não, eu vou te dizer por quê. Quanto mais bobagem eu digo, é sinal que eu tô sóbrio. Quanto mais cuidadoso eu sou, é sinal que eu tô percebendo que eu tomei alguma
coisa.
Precisa prestar atenção. Então, olha que interessante. Se é só uma interpretação, tá? União Brasil fez o vice na chapa do Rodrigo Garcia. Deputado Eugênio Zuliani, por sinal, um dos caras que mais respeitam política que eu conheço. As pessoas podem não gostar. Foi meu aluno, eu gosto. É um cara interessante. É um amigo que eu tenho. Independentemente de aspectos ideológicos, etc, etc. O Geninho é um cara que respeita o tempo e a órbita da política. E isso hoje, para mim...
O Rodrigo Garcia também, né?
O Rodrigo Garcia também. E isso, para mim, hoje é uma virtude genial. Assim, genial.
Excepcional.
Esse cara entrou na chapa do Rodrigo Garcia como vice. Simplesmente, dentre outras virtudes e outras qualidades, porque respeita a política e porque respeita o partido dele. Que podiam ter sido outros. Podia ter sido, por exemplo, a esposa do Moro.
Uhum.
Podia ter sido, por exemplo, o Kim Kataguiri. Mas aí de dentro do partido os caras olham e falam, cara, eu não posso...
aventureiro, eu não
Exato,
vou entregar.
Eu não posso entregar isso pra esses caras.
Vou entregar o posto de número 2 do segundo maior orçamento da federação pra um aventureiro.
Perfeito, Vitor. Então, Geninho Zuliani, vice Rodrigo Garcia, pelas suas virtudes e também por... Isso também é virtude. Por respeitar todos esses aspectos e coisas do tipo.
Saúde.
Beleza.
Amigo ouvinte.
Aí, cara, seguinte. O MDB tá na chapa. Cadê o candidato do MDB ao Senado? Cadê o candidato do MDB a vice? Então vamos fazer o seguinte. O União Brasil e o PSDB, apoiados pelo MDB aqui, apoiam a reeleição do Ricardo Nunes. Beleza? Pode ser um bom prefeito, pode ser um mau prefeito, pode ser o que for. Mas
já tá
faça um acordo. Não, mas não pode ficar só nisso. Lá no Rio Grande do Sul, o MDB e o União Brasil têm que apoiar o Eduardo Leite. Beleza, o PSDB está se dando bem. Se bem que eu acho que o Rodrigo Garcia até pode, quem sabe, voltar para o União Brasil. Mas o PSDB está se dando bem demais aqui. Então o MDB vira e diz assim, então peraí, tem mais uma coisinha que eu queria de vocês. O que vocês querem mais de mim? Tira o regufo do DF. Aí o cara vem e diz assim, pô, mas imagina, o regufo tem chance de ganhar. Mas quem é o regufo? O regufo é um cara de quadro, é um cara confiável, é um cara de longa data dentro do partido? Desculpa, regufo. Não, eu desconfiaria de você hoje, amanhã e depois da manhã. Daqui a 10 anos talvez eu não desconfiasse, mas eu desconfiaria em termos de grupo. É rigorosamente o que explica por que a Marina Silva fracassou no PSB quando tentou ser candidata a presidente da República com a morte do Eduardo Campos. Porque um monte de gente do PSB olhou e falou, cara, eu vou fazer essa moça presidente. Ontem ela disse que não tinha nenhum, fazia nenhuma questão de estar aqui, que foi sacaneada, que a rede não nasceu porque isso, aquilo, e eu acho que ela tem razão em muitos seus argumentos. Mas, cara, hoje ela tá aqui, amanhã ela cria um partido novo e vaza. E leva tudo. Quem é o regufo? Como é que eu confio nesse cara?
Não, e também,
então, quando eu boto na mesa, cara, o regufo, com todo respeito, ele é, no truco, um 10. Que mão que você leva com um 10? Uma mão muito ruim.
Eu não jogo truco, brother.
É, pensando aqui, um pokerzinho?
Poker.
Uhum. Cara, com uma dupla, você tem uma duplinha.
Então,
você assim? Tem uma duplinha.
Parzinho
alto. Com um parzinho alto você ganha? Pode até ganhar, Vitor. Todo mundo já ganhou uma mão de pôquer com um parzinho alto. Mas a chance é baixa. E você não tem confiança suficiente pra ganhar com um parzinho. O regufo é um parzinho, cara. Ele pode ser gigante no mundo dele, mas dentro do partido ele não é ninguém.
Não, então, mas ele nem é gigante no mundo dele mais. Esse eu acho que é o
grande também.
Ele tem, quando começou as pesquisas de intenção de voto, ele era o segundo colocado. De fato, ele era o principal desafiante do incumbente. Mas a sensação que eu tenho é que o regufe, e eu acho que tem muitas críticas muito legítimas que o Humberto faz ao regufe, mas eu acho que o regufe tem um eleitorado fiel e ele não faz... Por incrível que pareça, mesmo mudando de partido, ele não é um cara que tem um eleitorado insatisfeito. O eleitorado olha para ele e fala: você representa as coisas que você falou que ia representar.
Você fez exatamente o que você disse que ia fazer.
Mesmo que seja nada, entendeu?
Sim. Exato, então, é assim, nada. É não contratar e não sei o quê. Mas o que você produziu? Não produzi porra nenhuma, eu não gastei seu dinheiro. Gastou pra cacete, mas não gastou tanto quanto os outros, só que os outros produziram.
Mas tem um eleitorado
não, claro que
se sente contemplado.
É, o bobo de plantão. Entendeu? Com todo respeito. Esse eu não respeito mesmo. Esse eu não quero nem saber, desculpa.
E aí, Humberto, e eu acho que ele faz isso bem, na medida em que isso pode ser considerado bom, no legislativo. Mas o Regulf não é um cara de perfil executivo. E eu acho que isso não é incomum.
Não é legislativo. Mas não é um cara pra estar na política, cara. Tá errado.
A própria campanha pro executivo é uma campanha muito demandante, que envolve uma série de questões, que envolve exposição da vida pessoal, que envolve... Enfim, né? Não é pra qualquer um. É, não é pra qualquer
eu
um.
Tenho maior, isso é uma coisa, Grazi, que eu tenho o maior respeito, a despeito de algumas pessoas não serem dignas de respeito, mas assim, a pessoa que coloca seu nome pra disputa de um cargo, especialmente um cargo majoritário, pra ela e a família dela, porque nunca é só a pessoa. É uma exposição da vida particular.
É bizarro.
Então, assim, eu tenho respeito pelas pessoas que, obviamente, bem intencionadas, concorde ou não com elas, mas assim, que bem intencionadas se colocam para a vida pública. E isso é uma coisa que a gente não tem no Brasil, né? Você tem uma desvalorização
da figura do
da
político.
Figura do político, que não é só no Brasil, obviamente,
Pantanal,
mas assim...
Pantanal essa semana, vocês viram o deputado do Pantanal? É sempre assim. É. Essa semana teve um deputado no Pantanal...
Eu não vi, mas toca o cavalo preto.
E teve... E teve também na outra novela, depois do Pantanal, que eu não sei o nome, que eu também nunca tinha visto, mas tinha político
não,
corrupto.
Eu não tô vendo o Pantanal. Mas de toda forma, é exatamente isso, assim, essa figura que a gente tinha que... Até é um problema, né? Porque você faz aí uma... cadê o Lombardi? Mas você tem aí um problema de seleção adversa, né? Assim, porque você só seleciona exatamente os caras que você não quer selecionar, né? Pra cargo político. A galera que poderia contribuir eventualmente, que tem esse pensamento coletivo, fala, por quê? Todo mundo só pensa em si mesmo, não sei o quê. Ou o cara fala, puta, eu vou expor minha família aqui e tal. Enfim, não vai, né? Porque, custo, é um custo alto.
Faz todo sentido. E aí a gente começa a perceber, cara, que uma coisa é que as pessoas cospem, chutam, rastejam em cima, destroem, e que faz sentido criticar, claro que faz, tem uma importância vital, vital. Duas coisas. Uma, o partido, e dois, as articulações. As pessoas que acham que a eleição do Distrito Federal existe a despeito da eleição de Goiás, que existe a despeito da eleição do Mato Grosso, que existe a despeito da eleição de Pernambuco...
Mas nisso você é muito bom, né, Humberto? Cara, não é mole, não.
Essa rede, esse rolê... É. E sabe, Grazi, assim, eu acho que eu consigo olhar isso. Assim, eu não vou falar, imagina. Não, eu acho que eu consigo. Mas por uma razão. Porque eu não fico preso no gabinete. Que é uma das críticas que eu faço a muitos dos nossos colegas. Porque eu rodo. Essa semana eu fui ao interior de São Paulo. Eu fui a Marília, fui a Ribeirão Preto para dar palestra pelo sistema, né, pelo OSESP. Né, que não é OSESP. É o OSESP, Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo. Não estou falando de orquestra sinfônica.
Você foi lá ensinar a tocar
seria ótimo,
o clarinete.
Né? Fui aprender a botar a boca no trombone. Essa é boa. Mas, pessoal, eu fui sem almoço e janta com 4, 5 caras do universo político, do universo jornalístico, do universo das corporações e tal. Isso é ouro. Isso é ouro em pó.
É mesmo.
E nós, na ciência política, na academia, não aprendemos a fazer isso. Não. Aprendemos.
Mas, pior do que isso, somos desencorajados.
Somos desencorajados. É. Por quê? Porque os nossos professores não querem que a gente vá porque morrem de inveja da gente. É isso. Desculpa, eu não devo nada pra vocês. Eu devo gratidão. Mas estímulo e incentivo a maioria eu não devo nenhuma, muito pelo contrário. O cambala de roda presa. O break light aceso do inferno.
Você sabe que eu acho que é menos inveja e mais. Que é uma dificuldade, eu acho que mais crônica e mais geral, de enxergar valor no que não tá preso naquele círculo vicioso. Entendeu?
Faz sentido.
Porque é o lance do cara. Ele não vê o que tem valor. Para o setor privado, para a sociedade civil, entendeu? Não tem valor para a academia.
Uhum.
É uma merda, né?
É horrível. Uhum. Ou seja, a academia encastelada dessa? Mesmo.
É?
É isso.
Ou para o setor público, inclusive. Né?
Pessoal, eu quero terminar com o último ponto. Primeiro, eu quero terminar pedindo desculpas a todas as pessoas que entraram aqui. Cara, a gente teve uma audiência incrível, um monte de gente falando um monte de coisa. Cara, mas a gente está tão... Assim, eu vou falar por mim, tá? Eu tô tão num estado de excitação por poder estar junto de quem eu amo, e vendo, e falando, e servindo, e brincando, e comendo, e bebendo e tal, que hoje eu peço desculpas, mas eu não consegui ler as contribuições incríveis que apareceram aqui. Mas eu vou pegar uma pessoa, eu já falei de algumas, mas eu vou pegar uma pessoa aqui, né? Que é a nossa queridíssima Gabriela Fernandes, para encerrar o programa hoje. Que ela diz o seguinte: o lançamento da chapa Tebet Gabrilli, esta semana, contou com declarações assustadoramente machistas de vários líderes do PSDB. Porque ela cita o Serra e o Tasso, mas outros tantos falaram mega imbecilidades, tão imbecis quanto as imbecilidades do senhor José Serra e do senhor Tasso Gereissati. E eu tô andando para vocês, vocês não gostaram do que eu falei, porque vocês são dinossauros petrificados na caverna de gelo. Vocês vão sair, queridões. Primeiro, vocês precisam diversificar gênero. Porque vocês só andam encangado com homem. Eu nunca vi, cara. É o famoso, parece festa da engenharia. É um homem pra cada rapaz. Meus queridos, vocês precisam diversificar a companhia. E quando você diversifica a companhia, você melhora o discurso. Cara, isso é automático, é automático. Uhum. Quem diversifica, quem pluraliza, quem anda com gente de diferentes gerações, diferentes gêneros, diferentes sexualidades, diferentes religiões, diferentes formas de pensar,
raças,
etnias, etc., oxigena o cérebro. Um senador diria cérebro, né, senhor Renan Calheiros? Mas é cérebro. Então, os senhores estão petrificados. É só homem velho, branco e gordo. É impressionante, velho. E não tem nenhum problema. Mas é só homem, branco, velho e gordo. As cabeça branca, as barrigas lá na frente, blá, 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 blá. Linguiça, picanha, pão de alho, linguiça, picanha. Falaram merda no lançamento. Tiozão do churrasco. Entendeu? Tiozão do churrasco. Então, é isso. Né? É isso. O André Montoro, puto comigo, porque ele é tucano, dizendo: você deve ter eterna gratidão ao Tasso e ao Serra, porque eles fizeram pelos políticos públicos do Brasil. Tenho, até onde eles fizeram, pelo que eles fizeram com a Mara Gabrilli e com a Simone Tebet, André, desculpa, eu não devo porra nenhuma pra esses caras, você tá entendendo? Eu não devo porra nenhuma pra esses caras. Eu tenho admiração por certas coisas. Por exemplo, eu admiro o Serra por ele ter tido coragem de votar contra o pacote Benesse. Mas eu não preciso lamber o saco do Serra. Eu não tô dizendo que você o faça. Mas eu não tenho o que fazer. Você me desculpa, meu querido. Eu não tenho o que fazer. Né? Eu não tenho o que fazer. E não venha botar coisa maiúscula aqui dizendo machismo tá na chapa de quem não há mulher. Porque não adianta botar duas mulheres e considerar que são símbolos de uma coisa que elas não vivem. Porque esses caras não vivem isso. Elas não, eles. Eles não vivem isso, não é autêntico. É simbólico. E só simbólico não presta. A gente só discorda, meu caro. A gente não precisa brigar por causa disso. Eu não concordo com você e você não concorda comigo. Né? A palavra aqui tá comigo. Nos seus ambientes a palavra tá consigo. Fique à vontade para me criticar. Eu não concordo contigo nesse ponto. Eu acho que as falas foram deprimentes. Nossa, como elas duas são bonitinhas. Meu Jesus amado. Como elas estão bonitas. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Isso é muito velho, cara.
Eu acho que a gente ainda vai enfrentar muito disso no mundo da política, porque a gente está começando a ter representantes mulheres agora. Está muito incipiente esse processo, né? Então, esse estranhamento e essa posição dos caras que nunca tiveram acostumados a ter mulheres em posições de igualdade ou de comando, isso vai ser um processo lento, não tem jeito.
É até um mérito, né, dessa chapa, no seguinte sentido, de que ela provocou uma discussão que outras nem se... Porque se tivesse chapa com duas mulheres no PT, no CQC, em qualquer partido... Ia dar esse tipo de declaração do mesmo jeito.
Né? Concordo plenamente. Eu não acho que seja uma questão... claro que a gente tem partidos que historicamente tiveram mais mulheres eleitas antes de ter estímulo, e é preciso que isso seja dito. Né? Mas, sobretudo, partidos mais conservadores estão começando a ver as mulheres nos seus quadros pela primeira vez. Então é natural que esse estranhamento aconteça, e é preciso que essas pessoas entendam que não é mais natural que elas digam isso. né? Que isso não pode acontecer de qualquer forma, né? E que isso vai ter repercussão. Né? São outros tempos. Eu acho que é um outro jeito de dizer o que você estava falando, Humberto.
Eu queria até completar, porque o André está dizendo aqui. Claro que foram deprimentes, tá? Óbvio que foram. A questão é estimar isso. É superestimar isso. Não é superestimar, cara. É criticar. Agora, isso para mim, ele dizendo para ele, foi maior avanço ter uma chapa assim. Eu concordo, cara. Tanto que eu vou fazer uma declaração aqui que eu nem precisaria fazer. Foi a única chapa que me fez considerar mudar meu voto. E eu vou olhar para essa chapa com muita atenção. Eu vou olhar. Pode ser que eu vote, pode ser que eu não vote. Mas o fato de ser uma chapa 100% feminina, inclusive de uma pessoa que eu tenho na mais alta estima, que eu conheço, que eu tenho telefone, que eu troco raras mensagens, mas sou recebido quando eu quero.
Não tô na chapa, mas...
Você não são raras mensagens, vocês são muitas mensagens.
Você nunca fala comigo.
Mas falo sim, senhor. Não dá. Desacreditado. Morou no estrangeiro, não entendeu nada. Que é a senadora Mara Gabrilli. Uma pessoa que eu tenho na mais alta conta. Então, assim, eu considerarei, eu quero ouvir. Mas eu acho que seria uma chapa brilhante se mantivesse ser junta. Se fizesse bons discursos. Eu vi uma entrevista da Simone Tebet do Jean Globo News, achei interessante. Não achei genial, não achei brilhante. Não. Achei interessante, achei ok. E acho que ajudaram muito. Mas ok. Mas essa moça, se ela tivesse vindo com esse discurso e com essa vontade desde 2018, hoje ela não teria menos de 2 dígitos nas pesquisas. Lembrem-se, o senhor Jair Messias Bolsonaro disse em novembro de 14, eu vou me eleger presidente em 18. Esse cara não é visionário, porque ele é uma anta de tênis, mas ele entendeu a lógica e gastou sola de sapato. A Simone Tebet não gastou a borrachinha da sola. Ela que me desculpe, em momento nenhum. Por quê? Por uma razão simples, a gente acabou de dizer. Porque ela não tem apoio do partido. Porque o partido conta, porque o partido é importante. Então, assim, eu acho...
Partido errado também, né?
Partido errado. Então, assim, eu acho... Não tem agressividade nenhuma, André. E eu também sou assim. Então, nós dois nos queremos. Nós nos gostamos. E a gente tá aqui debatendo. André, não tem perdão. Se você tiver que pedir, eu vou ter que pedir também. Então, já que você pediu, perdão, André, também não quero ter problemas aqui. Mas... E problema no bom sentido, porque eu estimo muito. Esse cara é muito legal. Né? Esse cara é muito bacana. Mas o ponto é... Pra eu fechar o meu argumento aqui, vocês fiquem à vontade e tal. É uma chapa que, pra mim, tem um potencial interessante. Não tô dizendo pra ganhar, não tô dizendo pra crescer. Bolívar Lamonier, essa semana, disse que ela vai pro segundo turno. Bolívar, menos. Bolívar, com todo respeito, professor. Professor, com todo respeito. A Simone Tebet não vai ao segundo turno. O senhor sabe disso, né? Para de passar vergonha, assim, com todo respeito. Bobagem, né? Bobagem. Mas, é uma chapa interessante, que me fez olhar, porque eu gosto. Eu queria, por exemplo, Simone Tebet e Eduardo Leite, ou vice-versa. Por todas as questões que o Eduardo colocou, pela vida dele, pelas questões dele, eu acho o Eduardo um cara muito interessante. Posso estar completamente enganado. Acho a Mara uma mulher muito interessante, né? Apesar de ter algumas ressalvas em relação a algumas posições. Mas, cara, aí você se lança num lugar que te trata desse jeito, rapaz do céu.
Sabe o que eu acho? A parte que mais me incomoda nessa história... Não é nem esse tipo de declaração dessa da velha guarda do samba, né? Porque, assim, a velha guarda do samba é um título ruim, porque é uma coisa boa, né? Da turma do...
Mas pra velha guarda da Atlética.
Da turma do andador,
né? A velha guarda do Grêmio.
Já se formou há 5 anos e continua indo.
É o cara que se formou
em economia. Eu pensei no Paulinho da Viola e pensei no imbecil da Atlética. Isso. A gente tá falando do imbecil da Atlética.
O cara que se formou em economia, aí ele terminou a graduação e entra em contabilidade só pra continuar jogando.
Pra poder se inscrever no jogo, na biribinha.
Mas eu acho que o que me incomoda é que a Mara Gabrilli, eu concordo com vocês que é um quadro muito bom da nossa política, que tem um papel fundamental no nosso parlamento, inclusive de representatividade das pessoas com deficiência, enfim, de outras questões também, acho que não dá para reduzir ela a essa questão, mas é uma das poucas, uma das questões que ela é muito fundamental. Mas eu acho que o fato de terem colocado a Mara Gabrilli na chapa foi
ela é um avatar.
Uma
pá
de cal.
Né, cara? Você não acha?
Não, foi. Eu acho que é uma coisa assim.
A Elisiane Gama iria melhor? É só uma pergunta, não tô dizendo. Porque sabe o que acontece? É que a Elisiane Gama é autora de um projeto de lei, só me engano da minha parte, que proíbe que chapas majoritárias sejam de gênero único. Claro que ela tava atacando homem-homem.
Uhum.
Mas aí isso podia pegar mal pra ela. Ela, uhum, tem esse, ele, tá, ela tem esse histórico.
A questão é que a Mara Gabrilli não é uma puxadora de votos, assim. A gente sabe que ela não tem uma relevância, assim, muito grande pra trazer votos. E a gente sabe também que ela tá no meio de mandato, que é aquela posição confortável que você só tem a ganhar. Né? Aquele famoso meio de mandato de senador, que, uhum, qualquer coisa que você se lançar...
Ah, essa é o Aloísio.
É uma beleza. É.
Não, Aloísio não, né? Bom, enfim, mas eu entendi o que você quis dizer.
Então, assim, eu tenho a impressão...
Eu posso estar errado.
Que para além de serem duas mulheres, se deu conta no momento em que a chapa realmente não ia ter o apoio suficiente para ser minimamente viável.
Bota qualquer um.
E foi quando ela entrou, entendeu? Então ficou
que
meio
é triste,
que uma...
Né?
É. Então é isso. Eu tenho a sensação de que essa é bem representativo da posição que a mulher costuma ocupar na política, que sempre fica sem o financiamento, sem o apoio, sem continua ocupando essa posição de Tolkien, né? No inglês eles falam que é Tolkien. Tem uma pessoa lá pra falar que tem.
Eu falei Avatar nesse sentido, assim.
Ah,
mas
não sabia
é
que
Tolkien
tinha
mesmo. Não, mas é Tolkien. Não, mas não é português, é só o que eu pensei, mas é Tolkien mesmo, então.
Que você tem uma pessoa
Tolkien
lá.
Tolkien não é o negócio do banco? Você aperta, parece um
amuleto. É um amuleto, entendeu?
É um amuleto.
Você
fala,
isso,
olha,
tipo,
aqui, temos,
pode, olha, tem um negocinho aqui.
Olha o nosso negro.
Olha o nosso deficiente. Nossa política de diversidade é super forte.
E assim, a gente tem algumas pesquisas que mostram, para nível de liderança, e aí não é nem só liderança política, que para haver um resultado efetivo da ação das mulheres em comitês, enfim, qualquer... coletivo, é preciso que haja pelo menos um terço das mulheres e um mínimo de cultura de igualdade. São os dois critérios que precisam existir para que haja alguma... E o momento em que se descobriu esse tipo de coisa foi muito importante, porque, assim, falar que temos aqui uma mulher ou temos aqui, olha, uma chapa só feminina, não basta mais, né? Se você não tiver um mínimo de igualdade nesse contexto e você não tiver pelo menos um terço, sinto muito, isso não tem... Não tem essa repercussão. Então, o que me incomoda é isso. É ser uma chapa 100% feminina, mas pelos piores motivos. É pelo momento em que se deu conta que não ia ser uma candidatura viável, então vamos fazer uma candidatura que vai ficar legal. Sim. Pra gente.
Vamos terminar com Nunes Marques tendo suspendido a condenação do Arruda e ele voltando a ficar elegível?
Suspendeu a suspensão.
Suspendeu a suspensão.
Exato. O Nunes Marques realmente mostra que veio
nesse
mundo,
mas
tudo bem.
Nunes Marques botou Arruda no jogo, né? Pra ser mais
Nunes
direto.
Marques sendo Nunes Marques. E eu tenho certeza que a gente vai repetir essa frase até ele completar 75 anos. A gente sabe disso, seu Nunes Marques. Muito bem.
Mas
parabéns.
Mas há um problema. Tem várias questões. Desculpa, gente. Já bebi demais.
Uma teoria,
eu bebi demais. E não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Com base nesse elemento fundamental do cancioneiro popular, Vitor Oliveira. Me dá um abraço virtual?
Eu não tenho.
Não, impossível!
Impossível,
Arochi Faroshi!
Falhou.
Arochi Falling Down.
Falhou.
Ah, meu Deus.
Não, vou aproveitar aqui e mandar um abraço pro Felipe Poiares, que me, enfim, grande amigo que eu fiz em Brasília.
O Arochi não falha.
Me convidou.
O Arochi é o Viagra do abraço.
Me convidou para um futebol essa semana. Apesar de sermos concorrentes aí na vida privada, somos grandes amigos na vida particular, também privada. Mas é isso.
A Carol Corrêa dizendo que chegou na hora da cantoria. Ali a Joyce vibrando com a boate azul. Rafael Bruce, vulgo Lombardi. Me dá um abraço virtual?
Um abraço virtual vai para...
Eu nunca vi soprar abraço. A galera tá soprando. É pra sua sogra, porra! Ah, pra mãe dela.
É pra minha mãe, que é uma ouvinte desse podcast.
Aparece aí,
Rafa. Só uma hora, mãe de casal se junta pra ouvir o podcast do blog.
É isso mesmo.
Que coisa sensacional. Boa. Oi, Lombardi, mano. Anyhow! Me dá um abraço virtual.
Eu vou mandar um abraço virtual pro meu irmão, que tomou a quarta dose da vacina essa semana. e falar pra todo mundo tomar, quem ainda não tomou. E é isso.
O Anuhide chama como?
Engelberg.
Olha!
Fala aí agora. Anuhide Engelberg, pra mim, é imbatível.
Halim, que passa, Halim? Dando um abraço virtual, Halim. Que vai sabendo isso, caça, Halim. Oi, como tá a cerveja?
Abraços virtuais, eu tenho abraços presenciais.
Aline, brinca. A Aline vai ser deputada fácil. Fácil. É só ela flexibilizar ideologicamente um pouquinho. Pra
depende, depende. Vamos conversar sobre. É isso. Pra você, Humberto, Grazi, Vitor, Rafa e Anne.
Cara, a Aline botou em cima. Aline, manja aqueles. Quando você é moleque, tem um amigo no interior um pouquinho mais rico que mete uma garrafa de Black Label em cima da mesa.
É isso mesmo,
e um engradado de cerveja e ele e a molecada pira. Como eu tenho cabeça de moleque, eu tô pirado. Porque tem uísque, tem cerveja, tem salame, tem castanha, tem limão. Graziela, me dá um abraço virtual.
Bom, essa semana eu quero mandar um abraço virtual para presidente da empresa Júnior, Capital Consultoria da FGV, que a Yara Testa da Silveira.
Marmelada.
Testa!
Testa!
Coincidentemente.
Um, dois, três, testando.
Minha sobrinha, que também me mata de orgulho, que participou do projeto Politeia.
Politeia, grande Politeia. Participem no Politeia, vocês podem ser contratados.
Se vocês conhecem, se vocês conhecem alguém que é aluno universitário e que tem interesse, é um projeto muito interessante que faz uma simulação do parlamento. É, então, essa semana isso aconteceu presencialmente, fazia muito tempo que não acontecia. É, quero mandar um abraço virtual para todos que participaram do Politeia, mas muito especialmente minha querida sobrinha Yara Testa.
Galera, eu quero deixar um abraço virtual muito especial. Primeiro, o DJ era o abraço da semana passada, mas semana passada eu caí, porque eu escorreguei na almofada do elefante. Eu queria deixar um abraço especial pro DJ, pro Djalmir, que estreou com a gente. Né? No blog.
Não,
nosso queridíssimo DJ. Semana que vem eu vou lá em Curitiba, quero ver se eu encontro ele pra tomar um café. Abraço número 2. Abraço pra dupla. Ricardo Saboia e Dudu Queiroz, Eduardo Queiroz, colegas da Grazi Ciência Política lá de Brasília. Com quem eu estive em Ribeirão Preto, em São Paulo, em Marília essa semana, pelo Sistema OCESP. OCESP, não é OZESP. Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo.
A gente entendeu.
Falando sobre a importância da política para a construção das estratégias das cooperativas. Deixar um abraço também muito grande para o presidente da Elgrande, presidente da OCESP, né, do Sistema OCESP, e para toda a galera que está com ele. Chilite, Jamile, Jabazaço.
Eu não estou ganhando para isso.
Eu ganho para dar a palestra, mas eu tem lugares que eu ganho que eu não falo porra nenhuma. Aí eu gostei. Eu achei genial poder ir. Achei muito legal poder ir. Achei incrível poder estar com esses caras. E o último abraço, eu vou descrever uma cena. Ele, todo sábado de manhã, põe a mesa do café, ao estilo daquele cantor que a gente não canta mais porque trata mal fãs, coloca lá o café da manhã pra nós dois, tal, não sei o quê. E o Vitor tá dando graças a Deus. E dá play no podcast pros dois ouvirem juntos e eles ficam debatendo política.
Oh, que legal.
Vocês sabem quem é a Laura Angélica, que é a melhor imitadora, Fantástico. De nós três, da história.
Poxa, eu ia encontrar com a Laura Angélica, eu não consegui quando ela esteve em Brasília.
Mas vai acontecer, vai dar certo. E o Diogo, que é o marido dela, que foi aprovado no mestrado lá na eu ia falar Hershey's, não é chocolate, Hershey, lá de Berlim. Ele é maravilhoso, ele foi aprovado lá no mestrado, vai cursar o mestrado. Vai fazer o mestrado. Vai pro mestrado. E esse cara é incrível, adoro esse cara. Muito e, obviamente, o casal é incrível. Com o apoio da Fundação Cláudio Adenauer do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que aqui falou.
Duas horas depois.
Não, duas horas de vídeo, mas vocês atrasaram. O programa hoje teve 1h10. Coloco ponto final em mais uma edição do podcast Blog Legislativo. Lembrando que essa semana teve reunião anual do Conselho da Fundação Adenauer, então vou deixar um beijo para a Ania, para o Reinaldo, para
a Gabi. Todos vocês, a gente agradece demais.
O apoio. Vitor, beijo, meu filho.
beijo pra você, meu querido Humberto, pra você, minha querida Grazi, pra toda a nossa plateia aqui presente no nosso estúdio principal. E pra todos os nossos queridos e queridos amigos ouvintes. É isso.
Beijo, Grazi!
Um beijo, meus queridos. Uma alegria estar com vocês hoje. Não me despedir, mas ficar aqui batendo mais papo e falando besteira. Muito bom também ter esses ouvintes e ter essa audiência tão qualificada. Eu me sinto muito feliz toda semana com os retornos que eu recebo. E, enfim, é uma alegria enorme. Um beijo.
Beijo, Lombardi!
Beijão.
Anne Heid!
Beijo.
Hi!
Beijo, pessoal. Até semana que vem.
E assim foi. Beijo.